Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. É uma alegria estar mais um domingo, dia do Senhor, com os irmãos, com os meus irmãos, para compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que Deus planejou para nós essa manhã, né? Vamos fechar nossos olhos, orar mais uma vez ao Senhor. Pedimos ao Pai que parta Tu mesmo esse pão e alimenta nossa alma. Viemos aqui sedentos e famintos pela Tua palavra. Pedimos que Tu mesmo nos alimente. Pão vivo que desceu do céu para nos fartar e saciar toda a nossa fome e a nossa sede. Pedimos assim pela Tua graça que ilumina nossas mentes, nossos corações venham ser incendiados pela Tua palavra. Oramos assim pelo Teu Espírito e a igreja diz. Amém, queridos irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Lembrando aos irmãos que nós estamos numa série que nós chamamos de Lectio Continua, que é uma leitura corrida de todas as escrituras, todo o livro, né, versículo por versículo, né, tentando fazer uma exegese mais precisa daquilo que a intenção do autor e das aplicações daquilo que Deus quer aplicar à nossa comunidade. Vamos ler juntamente? Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém aqui lembra do dia que nasceu? Como é que foi? Ninguém se lembra, né? Nós não nos lembramos do dia que nós nascemos. Mas houveram pessoas que prepararam esse dia. O pai e a mãe, quando recebem a notícia que está para vir mais um filho, interessante que essa notícia muda toda a nossa perspectiva. Nós nos preparamos, o corpo da mulher muda, a parte hormonal da mulher, toda a conjuntura também psicológica do homem também é afetada por essa notícia, sabemos que vai vir alguém que veio de nós. Então, o lar é transformado. Toda a parte estrutural da nossa família, tanto física, biológica, quanto estrutural, é transformada pelo nascimento ou pela expectativa da vida de um filho. Hoje nós estamos num tempo mais moderno, né, que fazemos festas, que é o chá revelação. Tem pessoas que usam até avião agora para vir despejar a cor do que se é menino ou menina. Então há uma expectativa para saber se é menino ou menina. Pais que se mudam às vezes de casa porque um quarto não cabe mais, então nós temos que mudar uma casa para ampliar. E se for mais de um filho, essa casa vai se ampliando cada vez mais. E se for morar no mesmo lar, mas pelo menos o quarto a gente feita, né? O pai vira pintor, a mãe vira pintora. Se o pai nem a mãe consegue pintar, vem um sogro e pinta para a gente, né? Alguém vai ter que pintar esse quarto. Então, a vinda de uma pessoa ao mundo, ela muda a estrutura de um lar. O homem começa a fazer hora extra, dobrada, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. As economias mudam. Então, toda a parte financeira também, ela é alterada pelo nascimento de um filho. E o sujeito, quando nasce, ele não sabe de nada disso. Ele não faz noção. Aquele bebezão lindo, que você olha, que mudou sua vida. Quando ele nasce, então, toda a casa muda. O pai dorme menos, a mãe dorme menos, a mulher tem o momento do puerpério, né? Hoje nós temos leis no Brasil que ampara a mulher até por 6 meses, porque é tanta mudança na vida de um casal e na vida de uma família que é necessário um reajuste familiar para que essa nova vida esteja ali inserida. E o bebezão só quer amor, carinho, e não tem consciência de toda a mudança que ele transformou na sua vida. Eu estou dizendo tudo isso para nós entendermos um pouco a intenção de Paulo. Nós vimos aqui, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo dizendo exatamente um pouco isso. Que Deus ele preparou todas as coisas para nós. Se nós sabermos, nós éramos esse bebezão, que a Trindade Santíssima trabalhou de maneira ativa, em um propósito e em um plano que afetou todo o cosmos e toda a humanidade, e nós simplesmente nascemos. Simplesmente vimos a existência. E ele chama esse nascimento nosso como novo nascimento em dois estágios. Uma vez nós éramos mortos, não tínhamos consciência de toda a preparação que tinha para que nós tivéssemos a vida, e agora ele nos deu vida, nós viemos gestados pelo Espírito Santo e temos agora vida, e aí agora nós nascemos e não tínhamos consciência disso. Então, para nós entendermos claramente a carta de Paulo aos Efésios, nós temos que olhar na ótica que Paulo, ele sempre começa a primeira parte, ou primeira sessão, ele dando argumentos teológicos, nos mostrando uma forma teológica a base da nossa fé. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vimos isso. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, volte de novo, capítulo 1. Volte a Bíblia. Os irmãos vão ver que justamente isso. Nós nos preparamos toda a nossa estrutura, a nossa conjuntura para a vinda de um filho. Então ele fala que antes que o mundo fosse mundo, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, Deus já estava preparando todas as coisas para a igreja. Para o surgimento de um povo que ele mesmo elegeu, ele mesmo escolheu. Ele mesmo preparou toda a estrutura para que esse povo viesse a existir. Então, nele, o Pai nele, em Cristo Jesus, ele preparou a nossa redenção. E essa redenção veio por meio do quê? Do sangue. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, o servo sofredor, estudamos isso, né? Essa redenção pelo seu sangue viria por meio do sofrimento. A providência divina, preparando a nossa vinda a este mundo, escolheu um meio de sofrimento para a nossa redenção. Então, por meio do sangue de Cristo, nós somos redimidos, lavados, nós somos comprados. E o terceiro ponto que ele coloca no capítulo 1 é que quem faz isso em nosso coração, em nossas vidas, que transforma, é o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo ele vem e aplica essas verdades em nosso coração e muda toda a nossa forma de viver. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, aquele que é o selo do nosso resgate, aquele que garante que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Então, os irmãos, vamos caminhar também no capítulo ainda 1. O Paulo, ele ora para que a igreja ela venha compreender, para que o povo de Deus venha compreender. Nós temos que lembrar que Paulo aqui está falando agora tanto para a comunidade judaica, tanto para aqueles também que são gentios. E ele traz uma verdade maravilhosa, dizendo assim, tanto os judeus quanto os gentios, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. No capítulo 2, ele mostra que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós éramos mortos. Então, ele está olhando para a vida pregressa. A vida pregressa nossa era mortos em delitos e pecados, separados de Deus. Assim como a visão judaica bem conhecia na época, que um morto não pode conversar com um vivo, nós também, mortos espiritualmente, não poderíamos ter acesso ao Deus vivo. Morto não se comunica com o vivo. Então, era necessário nós primeiro sermos vivificados para termos novamente acesso a Deus. E para que isso? Pois somos feituras deles, criadas em Jesus Cristo para as boas obras, a quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, não só Deus preparou, mas também Ele nos criou com um propósito maravilhoso. Nós somos um poema, feituras, obras das mãos divinas, criados para quê? Para as boas obras. Depois, no capítulo 2 ainda, ele fala que existiam dois povos, mas esses dois povos, essa realidade mudou. Por meio de Cristo, o muro que havia que separava nós dos judeus, esse muro foi o quê? Derribado. Pela morte de Cristo, essa separação foi dissipada. Agora não há gregos, agora não há judeus, agora há somente um povo, comprado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, Kyrios é para todos. Senhor é Senhor de todos. Não é Senhor dos judeus ou Senhor dos gentílicos. É o Senhor de todos. Todos os povos, todas as gentes, todas as tribos. Ele agora é o Senhor da igreja. Ele quebrou esse muro. Cristo veio para derrubar esse muro de separação por meio do Evangelho. Essa mensagem chocou os judeus. A perseguição que Paulo sofreu justamente nessa ótica. Como assim? Agora nós não somos mais povo exclusivo? Deus tem um outro povo? E Paulo diz sim, esse era o propósito de Deus. Você era apenas um bebezão e não sabia disso, mas Deus já tinha preparado para que você fosse povo dele. Houve toda uma estruturação para que isso fosse concretizado. E a morte de um inocente, Cristo, o Filho de Deus. E aqui Paulo, ele diz também, nas últimas duas mensagens nós expomos isso, que agora Paulo ele se maravilha em saber, ele se coloca de joelho em saber e olhar para essa verdade, e de saber que essas verdades agora, ela é presente na vida da igreja. E nós sabemos que o Senhor nos alicerçou, nos arraigou em amor, para agora nós começarmos a viver em comunidade. E essa comunidade, ela não vive de qualquer maneira. E aqui ele diz, finaliza dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Os irmãos entendem aqui agora que isso aqui é uma primeira dobradiça, vamos dizer assim, é uma primeira parte teológica que Paulo está mostrando teologicamente o porquê que nós fomos chamados, como nós fomos chamados. Agora você deixa de ser um bebezão que não sabe por que seus pais trabalham todos os dias e começa a ter consciência da realidade concreta das coisas. Por que as coisas existem? O valor do dinheiro. Agora o cristão é chamado a entender. A segunda parte é a parte prática. Os irmãos vão observar que os próximos sermãos, ele vai olhar para essa ótica de uma forma prática, para nós vivermos. Agora que eu sei que eu fui comprado, remido, lavado, Deus tinha um plano antes da fundação do mundo. E agora, como eu vou viver? Como eu vou viver com essas realidades? Então ele começa dizendo justamente isso. Eu faço um rogo, eu exorto os irmãos, porque eu sou testemunha disso. Porque eu sou prisioneiro. Eu levei essa verdade tão a cabo. Isso fez tanta parte da minha vida que eu abri mão de tudo para viver para Cristo. Isso me levou a prisões. Eu sou prisioneiro, eu sou um exemplo prático daquilo que eu estou falando. Isso aqui é um argumento apelativo de Paulo para mostrar que tudo aquilo que ele ensinou não era falácia. Tudo aquilo que ele ensinou não era uma retórica barata. Tudo aquilo que ele ensinou era uma forma de entendimento que levava ele a ter uma vida diante de Deus, posicionada. Então ele diz aqui primeiro, prisioneiros do Senhor, que nós andamos de modo digno da vocação a que fosse chamado. Primeira coisa, irmãos, a religião cristã, ela difere de todas as demais religiões. Nós entendemos aqui primeiro que Deus nos deu graça para depois exigir de nós obediência. As demais religiões são o contrário. Se exige obediência, primeiro você obedece, faz todos os ritos, para que depois você venha ter um favor merecido, a graça. Existe até mesmo no Brasil lugares que se diz cristãos, com essa ótica. Primeiro você obedece, para depois Deus te dar favor. Primeiro você faz uma campanha, para que depois Deus venha te abençoar. Primeiro você faz isso para você ser aceito diante de Deus. E Paulo está mostrando que não. Não é essa a ótica do cristianismo. Não é essa a cosmovisão cristã. Nós entendemos que Cristo fez tudo. Deus fez tudo. A Trindade Santíssima preparou todas as coisas. Ampliou os quartos. Ou mudou de casa. Para que nós, quando viéssemos à existência, entendêssemos aquilo que já foi feito. Primeiro, então, graça. Depois, obediência. Primeiro, Deus nos deu graça, irmãos. Isso é diferente. Deus ele não viu algo em você de bom para que Ele te chamasse. Primeiro Ele te chamou, te deu condições para que você obedecesse. Então essa ótica, primeiro ele coloca a ótica correta, na visão cristã, exata, de que, primeiro, nós temos todo um plano que foi dado por Deus. E agora, diante desse plano, nós devemos agir em obediência a Deus. Obediência a Deus, em vista da vocação que fomos chamados. Que vocação é essa? A vocação é, nós vimos do capítulo 1 até o 3. Qual é a vocação do cristão? Aqui não é, quando falamos de vocação, vem em nossa mente o quê? A profissão que nós escolhemos. Então é a vocação que eu tenho. Ou a vocação para fazer determinadas coisas. Então o homem, ele busca sempre um sentido de ser. Mas aqui a vocação que Paulo está dizendo não é a vocação profissional. Simplesmente. Não, ele está mostrando que tudo que nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 3 é a vocação do cristão. Sermos santos, ele nos escolheu, nos elegeu para que nós fôssemos o quê? No capítulo 1 ele disse isso. Fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele. E ele nos escolheu em amor. Então, o ato de escolha de Deus, não é somente eu escolho isso aqui, não. É uma escolha em amor. Para que nós viéssemos ser santos, irrepreensíveis. Mas primeiro ele nos deu graça, para depois exigir de nós obediência. Primeiro graça, depois obediência. As outras religiões, primeiro obediência, depois graça. Para a vocação que nós fomos chamados. Primeira coisa que nós vemos aqui também, nós fomos chamados para uma vocação. Esse chamado não é um chamado universal, é um chamado específico, é um chamado eficaz. Deus, ele não erra no seu chamado. Deus não é um Deus frustrado. A palavra diz que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Ele não falharia também na criação da igreja, do seu povo. Se ele não falhou nos seus propósitos, nenhum deles, ele também não falharia na criação do seu povo. Então ele nos faz um chamado eficaz. Não é um chamado universal. A chamada do Evangelho é para todos. Mas o chamado eficaz é para o seu povo. Ele só exige daqueles a qual ele deu condições para exigir. Então Deus, ele exige de você o quê? Que você ande de modo digno da vocação ao qual você foi chamado. E aqui é interessante nós olharmos, irmãos, que esse chamado para nós é para nós andarmos em... Alguns irmãos vão ver. Primeiro, fomos chamados para andar em toda humildade, mansidão, longanimidade e amor. Humildade, mansidão, longanimidade e amor. Esse chamado, ele é tão eficaz, que esse chamado não tem penetra. Os irmãos vão lembrar da parábola de Jesus, em Mateus capítulo 22, onde o Senhor conta a parábola que o rei manda fazer uma festa e chamar pessoas, e o primeiro grupo que foi chamado foi desprezaram, e depois ele manda ir chamar pessoas que eram indignas para participar daquela festa. As pessoas que eram indignas se assentavam junto à mesa do rei. A indignidade das pessoas não impedia elas de se assentar à mesa do rei. Mas o interessante é que uma daquelas pessoas estava com vestes que não eram vestes nupciais. E ela foi expulsa daquela festa e mandada para as trevas. Mandada para o sofrimento. Essa parábola mostra que o chamado que Deus nos fez, ele nos deu uma nova vestidura. O rei nos chamou para nós irmos para uma festa. E nessa festa não tem penetra, irmãos. Não existe penetra nessa festa. A grande marca dessa festa a qual nós fomos convidados é nós termos vestes nupciais. Por isso que nós fomos chamados de um modo vocacionado. Porque todos nós temos vocação para aquilo que Deus nos chamou, porque Ele nos chamou nos dando condição, nos dando graça para nós vivermos isso. Então a primeira coisa que nós temos que entender, que fomos chamados, fomos vocacionados. Todo ser humano busca sentido na vida. Todo ser humano busca sentido. A história diz que até as pessoas, existe um criador da logoterapia chamado Viktor Frankl, que ele ele era judeu, ele viveu em, no período do regime nazista, e ele entendeu que até as pessoas que viviam sob o regime nazista buscavam ali um sentido de vida, para continuar vivendo. Todas as pessoas querem entender para que veio ao mundo, o sentido existencial da vida. Todas as pessoas querem buscar por que eu existo, para que eu existo, para que eu fui chamado, qual a vocação que eu tenho, eu quero ser um doutor. Mas aqui Paulo está indo na mais profundidade, vai dizer assim, a sua vocação última e final é, você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para viver de um modo digno daquele que se assentou nas regiões celestiais, conjuntamente com Cristo. A parábola do rei. Nós estamos assentados à mesa com o rei. Nós não devemos viver agora de qualquer modo. Esse evangelho de graça barata, onde a graça que foi concedida, ela não exige obediência, não existe. Nós vamos ver claramente agora Paulo dizendo o seguinte, você foi chamado, mas agora, com esse chamado, existe um modo digno de você viver. Esse modo, então o cristianismo, a vida cristã, não é uma vida dissoluta. E ele vai trabalhar isso no capítulo 4, depois ele vai trabalhar isso no capítulo 5, trabalhando a questão das obras da carne, trabalhando a questão do fruto do Espírito. Então os irmãos vão ver que ele vai desenvolver, isso aqui é uma abertura para o que vai vir depois. Então, essa visão de que eu fui salvo para viver da forma que eu quero, não existe. A graça nos leva à obediência. Nós temos que viver de modo digno. Irmãos, o que nós temos hoje no Brasil é uma dissolução do Evangelho. Pessoas não vivendo de modo digno. Porque o Evangelho que te salvou, ele te deu dignidade para você se assentar às regiões celestiais. Portanto, o pecado ficou para trás. Nós somos vocacionados à santidade. Se você foi salvo e é vocacionado à santidade e vive uma vida dissoluta, você tem que examinar a si mesmo. Se você está vivendo de modo digno. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era conhecido por dar pernada nos outros, ele não dá mais pernada. Ele é claro. Ele vive uma vida de santidade diante de Deus. Aquele que era viciado em coisas imorais, imoralidade sexual, não faz mais parte daqueles que vivem de modo digno. Não a pornografia, não a dissolução, não aquela vida violenta do marido que agride a mulher, da mulher que agride o marido, não a isso. Eu agora estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu estou na presença de Deus. Eu não devo mais viver de modo indigno, eu preciso de vestes nupciais para estar sentado no banquete. A vida comunitária é uma vida que pertence uns aos outros. E agora, esse modo digno não é um modo digno solitário. Primeiro, Deus nos deu graça para vencer as tentações. Não há justificativa para nós vivermos de modo indigno. Não há justificativa para viver um evangelho dissoluto. O pastor citou um tempo atrás aqui, de um cristão conhecido, que ele conhecia, que quando um amigo dele, acho que é pastor, chegou e falou assim, rapaz, fulano de tal é da sua igreja. Foi, pastor Chieta? Fulano está na sua igreja. Nossa, eu encontrei com ele no restaurante, a boca do camarada só palavrão. Isso é viver de modo digno? Uma vocação? A conforme chamado, irmãos? Não. Pessoas presas à imoralidade sexual. Pessoas presas a vício de tigrinho de jogos. Pessoas presas ao bel prazer. Pessoas hedonistas, só pensam no final de semana. Eu quero o final de semana, que eu quero me deleitar, banquetear. Jovens, com essa visão hedonista, que o sentido da vida dele é primitivo, é só em busca do prazer, está no primeiro estágio, o sentido primitivo, é só prazer, atrás de prazer, e não, a Bíblia nos mostra que nós temos que agir como filhos conscientes daquilo que Jesus Cristo fez por nós, para vivermos agora de um modo digno. Spurgeon dizia para os seus alunos que se a rainha da Inglaterra chamasse eles para eles serem algum representante ou embaixadores da Inglaterra em outros países, ele deveria dizer, eu não vou me rebaixar a tal coisa, porque o modo mais digno é nós sermos embaixadores de Cristo. Vivemos de modo digno da vocação a qual Deus nos chamou. Mas esse modo digno, ele não quer dizer uma caminhada sozinha. Depois ele diz aqui que esse modo digno, primeiro, Deus preparou para nós. Nós vamos ver do capítulo 1 até o 3. E depois, nós, agora irmãos, temos uma comunidade de fé. A qual um deve ajudar o outro. Agir com mansidão. Agir com humildade. Humildade não é aquela pessoa que se veste mal, mora numa casa ruim, não. Humildade é aquela pessoa que, mesmo sabendo da condição do outro, ele age como o outro sendo superior a ele. Paulo vai falar isso na carta dele aos Filipenses. Nós devemos considerar um ser superior ao outro. Mas no Brasil nós sofremos da questão da miscigenação de pessoas que vieram para o Brasil colonizar, frustradas da Europa, que não voltaram para a Europa, de pessoas que vieram escravizadas para cá, e essa frustração gerou em nós uma rixa que reflete às vezes na igreja. Três grupos aí, e indígenas que nem sabia por que estava fazendo aqui, essas pessoas vieram de fora, então gerou uma população que um não ajuda o outro, mas a igreja ela tem uma realidade diferente. A igreja tem uma realidade que nós devemos olhar um para o outro, não só como povos diferentes que vieram morar aqui no Brasil. Nós devemos olhar como um povo comprado, remido por um só Deus, um só Espírito. E ele vai trabalhar depois um pouco aqui. Nós temos um só Espírito. A igreja ela é una. Ela não tem negros, brancos. Ela não tem indígenas. Ela não tem colonizadores ou aqueles que foram colonizados. Ela tem aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Não é socialmente. É um ato de Deus soberano. E agora aqui nós devemos andar mansidão, longanimidade, irmãos. Às vezes o que mais nós fazemos é nos apressar para apontar o pecado do outro, quando a Bíblia nos mostra que nós devemos ter longânimos, paciente, porque assim Deus é conosco. Aqueles que se assentam com Cristo agem como Cristo. Se Cristo te punir imediatamente após você pecar, o homem deveria ir para o inferno após a queda. Mas não, Deus em seu amor paciente trabalha conosco. Nós devemos ter longânimos. Então, até os nossos pecados, nossas falhas, devem encontrar na igreja uma igreja cheia de mansidão, uma igreja cheia de longanimidade. E suportamos, suportar aqui no original, no grego, suportar aqui não é aquele suportar de, eu suporto aquela pessoa, mas eu não gosto dela não. Não, irmãos, é você ver a fraqueza daquele irmão e ser um suporte para ela. Caminhar sendo suporte. Se a pessoa tem um problema com vício, ela deve encontrar na comunidade de fé dela pessoas que ela pode contar para dar suporte, não para julgá-la. Essa igreja que foi convocada para servir, não é a igreja legalista que oprime as pessoas que falham. É uma igreja cheia de amor, longanimidade, mansidão, que dá suporte para o pecador. A igreja não é a sala de teologia. A igreja é o lugar onde as pessoas pecadores encontra reconciliação, encontra arrependimento e encontra amparo em uma comunidade que vai suportar, que vai dar suporte para que você venha viver de um modo digno. Você não vai viver numa comunidade de fé saudável de qualquer maneira. Não vai viver diante do rei de qualquer maneira. Agora, nós temos uma forma de viver. Está vendo, irmãos? Como que o cristianismo ela é bem diferente de muitas coisas que aprendem por aí. Vem, viva da forma... Não, Deus não está falando isso. Não é da forma que você quer, é da forma que Ele preparou. E Ele vai elencar todas as coisas que desagradam a Ele. Ele vai, a palavra de Deus vai elencar todas as coisas que estão em você, que precisam ser tiradas, todas as coisas que precisam ser vencidas pelo poder do Espírito Santo e pela palavra que entra no seu coração e te transforma. É assim, Ele preparou um caminho para você viver. Não é da forma que você quer. Que Deus possa nos abençoar. A boa notícia é que nós temos o Espírito Santo para vencermos todos os embates, tentações. E nós temos irmãos que nos dão suporte. Amém? Amém. Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé. Pedimos a Deus que nos abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso maravilhoso Pai, também as doces, eternas e santas consolações do Espírito Santo, e seja com todos vocês, irmãos, hoje e para sempre. Amém.